Começando mais uma live aqui, uma live véspera de Natal, 8 horas da noite. Nós vamos gravar essa live aqui, deixar ela online até meia-noite, por volta da meia-noite. Depois nós deixaremos o podcast disponível, tá? Então quem ouve a gente aí através do podcast vai ter o podcast aí disponível quando precisar, para quando quiser ouvir. Aliás, é um padrão que a gente faz para as lives, né? Nós gravamos a live aqui no YouTube, depois nós deixamos gravado para o podcast. Só quando não acontece da gente comer bola e não gravar, fazer a live sem gravar no gravador aqui, que foi o caso da semana retrasada, a gente acabou ficando sem o podcast. Mas semana passada a gente fez e estamos fazendo hoje de novo. Então, se você perdeu a live, você tem essa oportunidade de assinar o podcast aí através do Spotify, do Deezer. Ou entrar no nosso site que você consegue assistir aí. João, Pedro, pedindo para mandar um oi. E aí, esperar a galera entrar. Marcos, por enquanto eu consigo ler as mensagens aí, que são poucas por enquanto no começo, né? Posso ir mandando um salve aí para quem for mandando a mensagem. Edson, paz aí. Gabriel, Heloísa, Feliz Natal para todos aí. Ederson, Rodrigo, Wilson, Islon. Aí já começou a complicar, já começou a entrar bastante mensagem. Pedro, Cláudio, Alexandro, João, agradeço a presença de todos aí. Todo mundo na expectativa da ceia de Natal. Comer um pouquinho, né? Eu acabei de comer um pouco agora. Agora esperar até a ceia aí pra comer um pouco mais. Mas glória a Deus, a gente tem esse tempo para conversar um pouquinho, né? Falar um pouquinho a respeito de Jesus. Esse é o propósito da live. Que vocês façam perguntas relacionadas a Jesus, né? Se alguma pergunta fugir, né, do tópico, não tem problema. A gente vai tentar mais se atentar a refletir um pouco, né? Sobre o que representa o Natal, né? Uma forma saudável da gente encarar o Natal sem religiosidade, né? E com a consciência do que nós podemos fazer nessa data, né? Como nós podemos utilizar essa data de uma forma sábia, né? Estamos na véspera aí já, né, de encontrar os familiares. Daqui a pouco aí a maioria se reúne com familiares, né? Aí cada caso é um caso, mas enfim. É uma data propícia para você falar e testemunhar a respeito de Jesus. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão. Ah, deixa eu até pegar uma pergunta. A Elaine falou: essa festa pagã, isso. Festa pagã, isso representa. É. Na verdade, nós somos. Estamos no mundo e somos. Chamados a ser testemunha, né? Independente da situação em que nós estivermos. Isso nós temos um evento, né? Uma data específica onde nós podemos anunciar o nascimento de Cristo. Eu creio que isso é importante, muito importante, né? Então, eu vou começar a ler as perguntas e já começar a falar sobre o tema. Obviamente, a gente vai dar a preferência para as perguntas do Superchat, porque fica mais fácil a gente controlar aqui. Hoje eu tô sem a minha assistente, né? Pelos compromissos aí do dia de hoje, tô sozinho aqui. Então, pode ser que eu coma a bola em algumas perguntas do Superchat que elas passem, tá? Eu vou tentar responder todas, mas naquele esquema. Se eu pular alguma, eu vou procurar responder ela na próxima live, tá? Então, vamos trabalhar aí as perguntas. Primeiro, Bruno, não sei se é uma pergunta ou uma afirmação, que Jesus não nasceu nessa data. E realmente, difícil definir que data que nasceu Jesus, né? Muito provavelmente não foi no dia 25 de dezembro. Mas o importante é que Jesus nasceu. Então, algum dia do ano Jesus nasceu. Isso a gente sabe. A Valéria também está perguntando isso. A gente sabe que Jesus nasceu em alguma data do ano. Não sabemos a data ao certo. O mundo comemora o dia 25. Então, nada melhor para a gente aproveitar o dia 25 para anunciar o nascimento de Jesus, independente se é a data do nascimento ou não. Para nós isso não faz diferença. Mas o mundo se torna propício a receber a mensagem do nascimento de Jesus nessa data. Então nós, como cristãos, né, usando a sabedoria e intelecto que Deus nos deu, podemos utilizar essa data para falar de Jesus. A Juliana perguntou: é errado um cristão comemorar o Natal? Aí, a questão é: o que é comemorar o Natal? Essa é a grande pergunta. Comemorar o Natal é colocar uma árvore de Natal na sua casa? É ter o Papai Noel entregando presente? Isso é comemorar o Natal? A gente não comemora o Natal, a gente passa pelo Natal. Né? O Natal é uma reunião familiar, normalmente é isso, né? A família se reúne para comer, trocar presentes. Então, é uma data que ou a gente se isola da família, ou a gente está junto com a família para falar de Jesus. Então, assim, é muito mais sábio a gente aproveitar a data. Não é que você vai comemorar o Natal. Você vai participar dessa data e tentar ser uma influência para sua família a respeito de Jesus. É assim, é evidente que nessa data as pessoas estão mais abertas para ouvir sobre Jesus, né? Por quê? É uma data que comemora o nascimento de Jesus, embora as pessoas não saibam. Então, o que comemorar não é diferente de você consagrar essa data, uma dessa é uma data para você marcante no seu conhecimento sobre Jesus. Isso difere de pessoa para pessoa. A data que nós podemos comemorar, eu digo assim, que você pode ficar marcante para você, é o dia que você aceitou Jesus Cristo. O dia que você entregou sua vida a Jesus Cristo. Se foi no Natal, glória a Deus, combinou uma data muito especial, né, para você e uma data que o mundo comemora o nascimento de Jesus. Mas aí, se você tem um dia de conversão, isso é importante também. Aí a gente pode até fazer um paralelo, né, porque muitas pessoas têm tanta aversão ao Natal e não sabe nem o dia da conversão, o dia que conheceu a Cristo, o dia que entregou a vida a Cristo, né? Então, não tem muito nexo nisso, né? Então, é importante a gente, lógico, não ter datas especiais no sentido de naquela data ter um poder especial naquela data. Não existe isso. Existem oportunidades, né? Tem datas que têm um significado especial para nós. Talvez o dia do nosso batismo, o meu foi dia 25 de março, batismo nas águas. Eu lembro, dia 25 de março de 2007. Então são datas que marcaram para mim. Agora, tem dias e tem. Vamos supor, esse ano aqui. Dia 25 de março, eu nem lembrei que era dia que eu tinha. Fazia aniversário, entre aspas, do batismo. Então, assim, não é se apegar às datas, mas aproveitar as oportunidades. Ok? É isso aí. Então a gente vai responder perguntas dentro disso. Tá? É legal que vocês começaram aí a perguntar sobre o Natal. Esse é o propósito da live, tá? A gente tirar algumas dúvidas aí. Por que selecionou essa data para o nascimento de Jesus? Na verdade, eu não pesquisei a respeito de para saber como chegou a essa data. Porque, na minha concepção, não importa. Como eu falei, Jesus Cristo, algum dia do ano ele nasceu. Se o mundo comemora essa data, vamos aproveitar essa data para falar de Jesus. Como surgiu a história do Papai Noel? Alguns perguntaram aí também. Também não sei. Ouvi falar que era um senhor que dava presentes, enfim. E aí acabou tendo essa tradição. Que não é uma tradição bíblica de trocar presentes, mas que, de certa forma, você presentear pessoas é algo importante, né? Eu acho difícil a pessoa que não gosta de receber presentes. Então, aproveitar essa época para lembrar de pessoas importantes. Mas o mais importante do que o presente é a nossa atitude prática com as pessoas, né? Independente do presente material, né? Essa amizade, esse amor, né, que Jesus nos ensinou a compartilhar, principalmente com os nossos familiares. Ó, eu vou pular perguntas relacionadas a outros temas e vou dar preferência a perguntas relacionadas a Jesus, a essa data aqui. Já falei sobre a data, se alguém perguntar de novo, é só ouvir a live depois aí, em relação à data, se pode comemorar ou não. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui. Por enquanto não entrou nenhuma pergunta do Superchat. Qual a possível data do nascimento de Jesus? Eu não sei. Sinceramente, não sei. Principalmente por causa da questão do calendário, né? Nós temos um calendário hoje que é o calendário gregoriano, que tem como base o nascimento de Cristo, e aí estamos em 2018, indo para 2019 depois de Cristo, sendo que tem uma diferença aí que Jesus nasceu entre 4 e 6 antes de Cristo. Se você não sabia disso, é só você assistir nosso vídeo lá, Mateus 2, que a gente fala sobre a data do nascimento de Jesus, né? O ano não é o ano zero, é o ano entre 6 e 4 antes de Cristo foi quando Jesus nasceu, né? Quem fez esse cálculo aí, se não me engano, foi no século 5 ou 6, ele errou por alguns anos o cálculo, né? Depois, quando as tecnologias, né, para medição de tempo, elas evoluíram, perceberam que houve um erro no cálculo aí. Então Jesus nasceu por volta de 6 a 4 antes de Cristo. Agora o dia, não sei. Tinha o calendário judaico, aí entrou o calendário novo, então não sabemos ao certo. Vamos lá. Aguardando perguntas sobre o Natal e sobre Jesus. O Ano Novo, assim como o Natal, é um evento religioso? Eu creio que não. O Ano Novo é o começo de um ano, né? O ano é contado 365 dias. e 366 no ano bissexto, então a entrada do novo ano, eu creio que não tem nada relacionado a algum evento religioso. Ó, aqui o T. George diz que a primeira festa de Natal foi em 532, criada por Dionísio. Eu não sabia dessa informação. Qual o nome de Jesus? Jesus, na nossa língua, é Jesus. Se você for pro hebraico, Yeshua. Enfim, o nome de Jesus, muitos questionam isso, né? Falam, ah, o nome de Jesus na verdade tem um outro significado, né? O nome é diferente, nós temos que falar um nome correto. Quando a Bíblia fala em nome, ela se refere à pessoa, ao que é, a quem é. Tanto é que o significado de nome Jesus é Salvador. Então você pode chamar Jesus de Salvador, o Salvador. E ele tem vários nomes, né? A Bíblia fala que ele seria conhecido por Emmanuel, que é Deus conosco. E em grego é Iesus, né? Então, assim, alguns falam, não, tem que falar o nome correto. Na verdade, é quem Jesus é, na verdade. Se você coloca um nome, aquilo foi traduzido para o português. Quando fala que o nome de Jesus tem poder, é quem é Jesus que tem poder. E quando você fala um nome referenciando a ele, isso fica evidente. Um exemplo disso que a gente fez de propósito foi esse vídeo no canal, esse último vídeo sábado que a gente postou no canal, que a gente falou sobre a influência de Jesus Cristo, de ser o homem mais influente que já existiu na Terra. A gente não menciona o nome de Jesus, mas o vídeo é sobre Jesus. Fala quem, o que ele fez e o que ele, né, a influência que ele tem sobre a raça humana. Só que a gente não menciona o nome de Jesus. Não precisa mencionar o nome de Jesus para sabermos que é Jesus, né? Então isso é o mais importante, saber quem ele é. E a pronúncia do nome, a tradução do nome, e falar que o nome que a gente usa hoje é um nome pagão, isso aí é bobeira, é besteira, não vale a pena perder tempo com isso. Vamos lá. Ó, eu não tenho informações aí sobre a data, dia 25, o que significa. Ó, entrou um superchat. Ó, se eu não conseguir pegar o superchat, eu tento responder na próxima live, tá? Porque às vezes, se for R$ 2, ele passa batido, R$ 5 ele fica parado ali. Perguntou sobre a árvore de Natal, se é pecado a árvore de Natal. Eu particularmente não vejo problema nenhum em você montar uma árvore de Natal. Aí muitos vão falar assim, não, mas a origem da árvore de Natal é pagã e simboliza isso, simboliza aquilo. Você tem uma árvore de Natal na sua casa, você está abrindo brecha para não sei o quê. Se você crê dessa forma, se você pensa dessa forma, eu respeito sua opinião e eu acho nem bom você pôr a árvore na sua casa se você crê e entende que essa árvore por si só tem uma representação e um poder espiritual. Eu entendo que não tem poder espiritual nenhum no enfeite, né? A minha visão é essa, que não existe problema nenhum. Muitas coisas que se você for buscar a raiz das coisas, você vai ficar totalmente confuso porque você não consegue respaldo bíblico para a maioria das informações, né? Desse tipo de informação, para saber certinho se realmente é assim ou não é. Então é muito fruto da cultura secular que você vai ter essas informações. E se você ficar preso nisso, a tendência, tô falando que vai acontecer, mas a tendência é que você se torne uma pessoa religiosa, que não possa fazer certas coisas porque você entende que não pode por ouvir histórias a respeito daquilo, do simbolismo específico que tem em relação àquilo. Eu recebo bastante comentário num vídeo que a gente gravou, no vídeo sobre a existência do inferno. Eu tô com uma camiseta da Guess, que tem um triângulo, né? E o triângulo tá de ponta cabeça, assim. Aí já estão falando que é o símbolo da Illuminati, alguma coisa assim. Enfim, porque uma forma geométrica que pode estar de lado, de ponta cabeça. Se for de pé, então é uma pirâmide. Então pode simbolizar alguma coisa egípcia. De ponta cabeça tem um simbolismo específico. A gente, às vezes, muitas vezes, a gente acaba dando crédito a essas questões e começa a dar posse de coisas normais para o diabo. Então o diabo é o dono do triângulo agora. De pé, de ponta cabeça, ele é o dono do triângulo. Se usou o triângulo, você está representando o diabo. Isso, ó, na verdade, isso aí é uma das coisas que mais levam a pessoa para longe de Deus, né? Para longe do que é a verdade bíblica. Porque esses símbolos, essas simbologias e tudo mais, não tem poder em si. Tem poder se você considera que aquilo ali tem algum poder, se você entende que aquilo ali te influencia de alguma forma. É importante a gente ter esse entendimento sobre essas questões simbólicas e representativas, porque se você considera aquilo como nada, aquilo não vai ser nada. Se você considera que aquilo tem um poder, aí é outra questão. Vou dar um exemplo aí. Você que se converte, está numa família católica, por exemplo. Se converte e vira evangélico. Você vai sair quebrando as imagens que tem na sua casa, sem autorização dos seus pais, por exemplo? Não. O máximo que você pode conversar com eles é falar: ó, essas imagens não têm poder nenhum, não adianta você pedir algo para a imagem. Conversar a respeito disso. Agora, aquela imagem que está na sua casa, que você não adora aquela imagem, que você sabe que ela não pode resolver seus problemas e que ela não é um Deus, o entendimento que você tem sobre aquela imagem não ter poder algum já é suficiente. Você não precisa sair quebrando tudo, né? Se os seus pais, que são os donos da imagem, entenderem que aquilo ali não tem influência, não tem poder algum e não quiser ter aquela imagem, ótimo. Deus vai tocar no coração deles e vão tirar a imagem. Agora, se você tirar aquela imagem, não adianta nada, porque se a idolatria estiver no coração das pessoas que moram na casa, a idolatria continua. Ela vai substituir essa imagem por uma outra questão, né? Agora, aquela imagem por si só não tem poder nenhum. Esse entendimento que a gente tem que ter, porque senão a gente acaba ficando religioso, fanático e dá mau testemunho. O Natal é um ótimo momento para dar bom testemunho, né? Agora, demonizar o Natal tem o um efeito contrário. A gente tem que pensar no fruto, né? Na ação em si, ela depende do fruto. É claro, os fins não justificam os meios. Fazer algo errado para algo ficar bom não justifica. Mas não significa que é bom você. Evitar qualquer tipo de evento ou situação cultural demonizando essas situações, por mais que você tenha lido a respeito, que tenha um contexto histórico, que você tenha ouvido falar de algo que aconteceu, mas é muito melhor a gente se basear no que a Bíblia diz. O que a Bíblia não diz, a gente pode usar aquilo que serve, aquilo que não serve, a gente joga fora. Entrou mais uma pergunta aí do Superchat, do Danley. O meu tempo em uma igreja pode acabar? Ela não está relacionada com o que a gente queria falar aqui hoje, tá? Sobre o Natal, sobre Jesus. Mas eu vou responder, porque entrou no superchat aí, a gente vai responder. Varia muito, porque pode acabar, mas eu entendo que. Experiência particular, fiquei 7 anos numa igreja, eu entendi que o meu tempo lá acabou, entre aspas, acabou, poderia continuar, mas no momento em que Deus me deu a direção de ir para um outro ministério, eu fiquei 3 anos orando, e quando eu saí, eu estava servindo na igreja. Eu não estava brigado com os pastores, eu não estava. Sem fazer nada, eu estava servindo, eu estava na liderança, enfim, estava com o ministério ativo. Eu entendo que uma das coisas que Deus vai trabalhar é essa questão. Se você não está desanimado com a sua igreja, não está fazendo nada lá, provavelmente seu tempo não acabou lá, não. Você tem que se envolver, atuar, como se você fosse ficar a sua vida toda naquela igreja. E aí, se você entender que Deus deu uma direção, é nesse momento que você sai. Não é no momento em que você largou tudo, tá? Fica aí a dica. Perguntando se Jesus realmente nasceu no dia 25, creio que não. Já respondi essa pergunta no começo da live, tá? Muita gente entra agora e aí algumas perguntas foram respondidas no começo da live. A gente vai deixar a live salva até meia-noite e depois a gente deixa o podcast salvo. Vamos lá, uma pergunta aqui que entrou da Giovana. Para nós cristãos é importante o nascimento ou a morte de Jesus? Boa pergunta, muito boa. Na verdade, ambos momentos são importantes. O nascimento de Jesus, porque era promessa, a vinda do Messias. Eu vou até entrar um pouco mais nessa questão aí, para a gente entender um pouco da nossa função no dia de hoje, tá? Daqui a pouco você vai se reunir com seus familiares, então só vamos tentar fazer uma ilustração. Quando Jesus nasceu, o povo judeu esperava o Messias. Você vê nos evangelhos ali que eles esperavam o Messias. Só que eles não reconheceram o Messias. Teve que vir os magos lá do Oriente falar que o Messias nasceu, isso quase 2 anos depois. Né, para o povo falar, nossa, o Messias nasceu e tudo mais. Mesmo assim, não foram visitar Jesus, só foram os magos. O povo não foi, nem os sacerdotes. E eles não reconheceram Jesus, não receberam Jesus como Messias. O Natal, de certa forma, ele se assemelha ao que aconteceu na história. Porque chega a data do Natal e todo mundo sabe, né, que o Natal representa o nascimento de Jesus, mas alguns passam batido. Nem lembra de Jesus no Natal. Entende o Natal como Papai Noel e presentes. Então, assim, essas pessoas que lembram o Natal somente como Papai Noel e presentes são como os religiosos e o povo da época. Jesus veio, Jesus foi anunciado, mas a hora que Jesus estava ali entre eles não reconheceram, passaram batido, continuaram fazendo o que eles tinham que fazer, enfim. E o Natal acontece muito isso em diversos lares. Sabem que é o nascimento de Jesus, às vezes vem, às vezes até decora a casa com o presépio lá e tudo bonitinho. Só que o Natal passa batido, sem mencionarem, sem orarem, sem falarem de Jesus, sem entenderem que o Natal representa o nascimento de Jesus. entendem o Natal como algo, como um momento para comer e para estar com a família só. É a mesma coisa que aconteceu com o povo. Só que é o seguinte: Deus levantou homens na época do nascimento de Jesus para anunciar o nascimento. Ele levantou os magos, que não eram reis, né? Os magos, os três magos. Ele levantou, se não me engano, o nome do nossa, eu ouvi o nome dele ontem. Simeão, se não me engano, para falar quem Jesus seria, tá em Lucas lá. E levantou pessoas para anunciar que aquele era o Messias que estava nascendo. E levantou pessoas de fora, né? Se você pegar os magos, eles eram de fora, eram do Oriente. Então Deus levanta pessoas hoje, que somos nós, no caso, para anunciar no Natal que Jesus nasceu. Se as pessoas que estão reunidas, no caso nossos familiares, vão entender o simbolismo do Natal, aí é com eles, né? Se eles vão entender ou não. Mas o nosso papel é anunciar. É ter o mesmo papel que os magos tiveram, né? É anunciar o nascimento de Jesus em meio à ocupação que as pessoas estão tendo e a preocupação em receber presentes. Então, fica aí a missão para cada um de nós, né? Simbolizando isso, porque o Natal é anunciado, todo mundo sabe que o Natal está chegando, agora o Natal chegou. O que representa o Natal? Nós temos o papel de, nesse momento aí da ceia, né, no jantar, troca de presentes, enfim, anunciar Jesus Cristo, nem que seja através de uma oração, né? Então, se você tiver a oportunidade aí de se reunir com a sua família, pede a palavra, faz uma oração, leva as pessoas a essa reflexão de que o Natal representa o nascimento de Jesus. Não precisa entrar nos fatos históricos, ah, a gente não sabe se Jesus nasceu hoje, não precisa entrar nisso. Seja objetivo, fala o que simboliza o nascimento de Jesus, quem é Jesus, nosso Salvador. Aí, lógico, foi perguntado se a morte é importante, o nascimento é importante e a morte. Lógico, a morte de Jesus, ela só aconteceu porque ele nasceu, então tinha que nascer. E a morte, lógico, ela é fundamental. Tão fundamental quanto a ressurreição, né? A gente gravou um vídeo falando sobre a influência de Jesus. Se parasse na morte, Jesus não seria a pessoa mais influente que já existiu na Terra. Mas não parou na morte. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Por isso é que Jesus é tão influente, porque ele ressuscitou dos mortos. Foi o único ser humano que ressuscitou dos mortos para nunca mais morrer. Porque outras pessoas ressuscitaram ao longo da história. Mas o único que ressuscitou para nunca mais morrer foi Jesus Cristo. Então por isso faz toda a diferença, né? Por isso que o Evangelho nos alcançou e por isso que a gente tem esse entendimento a respeito de Deus. Mas o Natal não é uma festa pagã. Acabei de falar na live em relação a isso, tá? Quem está com dúvida em relação a ser pagão ou não, enfim, depois assiste o comecinho da live que a gente comentou sobre isso daí. Por que os ateus e pessoas de outras religiões comemoram o Natal? A pergunta é boa. Por isso que eu falei. Muitos consideram o Natal como pagão e não comemora. Não comemora no sentido assim. Demoniza o Natal. Só que é uma oportunidade tão boa porque a pessoa que é ateu e de outra religião está comemorando o Natal, é a oportunidade que nós temos de falar: ó, você sabe o que você está comemorando? Sabe o que significa o Natal? E falar de Jesus. É impressionante como, por conta da religiosidade, a gente deixa de aproveitar oportunidades de evangelizar. Depois reclama, né? Nós não podemos ter esse coração religioso e entender que datas específicas a gente não pode fazer nada, a gente tem que se trancar num lugar e se isolar. Não, é momento de testemunhar a respeito de Jesus Cristo. Espero que a maioria pense assim. Pelo menos a forma mais saudável que a gente tem de encarar a pregação do Evangelho. Deus vai nos colocar em situações para que a gente possa pregar e glorificar o nome dele. Aí entrou mais uma pergunta de R$ 2 aqui no Superchat que ela vai passar. O Natal se tornou antropocêntrico? Sim, se tornou. O homem pensa nele mesmo. Aí que eu falo. É nesse ponto que a gente tem a oportunidade de mostrar o outro lado. Com certeza o Natal se tornou antropocêntrico e o homem ganhou o centro das atenções, o Papai Noel e os presentes, enfim, Jesus saiu. Mas o nosso papel é trazer a reflexão a respeito de Jesus, né? Por causa, exatamente por causa disso. E a outra pergunta que entrou aqui, da Adriele: Jesus era rico ou pobre? Não dá para falar que Jesus era pobre no sentido de não ter recursos para nada, porque Jesus, ele era provido em tudo que ele precisava. Tinham mulheres que investiam, né, que ofertavam no ministério de Jesus, e ele não tinha falta de nada. Então, essa questão rico ou pobre, a gente pode falar em relação à prosperidade. Jesus era próspero? Sim, ele tinha aquilo que ele necessitava. Jesus não tinha luxo. Se a gente está pensando em riqueza como luxo, Jesus não tinha. Ele não tinha nem onde, né, deitar a sua cabeça, porque ele ia pregando o evangelho e ele dependia da provisão mesmo que Deus usava pessoas para prover alimento, hospedagem, enfim. É, nesse sentido. Então, Jesus, ele é o mais rico de todos, ele é o criador da eternidade e se fez humilde, né? Não foi, não viveu na miséria de forma alguma, ele teve a provisão para aquilo que ele necessita, né? E aí, dentro de que ele necessitou, Deus proveu. Alguns veem ele como alguém pobre. A reflexão que a gente fez sábado, né, que é aquele texto, o texto ele tem uma perspectiva de alguém que olha Jesus de fora. Não alguém que sabe que ele é Deus, mas alguém que olha Jesus de fora. Ele era um homem humilde, solitário, que não realizou nada, né, assim, marcante. Quem vê de fora, quem entende e conhece quem é Jesus, sabe que isso é muito mais profundo, né, o ministério de Jesus. Mas nós temos que testemunhar para os que estão de fora. Então Deus vai nos dar sabedoria de falar a respeito de Jesus, da humildade de Jesus e mostrar como que é possível um homem ter tido tanta influência na humanidade com os recursos que ele tinha. Né? Aí que está a grande questão, né? O Michel, Jesus nasceu no mesmo dia 25? Não, eu já falei isso. Não dá para saber a data exata quando Jesus nasceu, mas pelo calendário é muito confuso, dificilmente foi dia 25. Só, mas um dia do ano ele nasceu, né? E como eu falei, como essa data o mundo comemora, a gente aproveita essa data para testemunhar a respeito dele. Vamos lá, que mais? Perguntas? Captaram aí a missão nossa, então? Essa é a missão nossa hoje, né? Falar a respeito de quem é Jesus e do que significou o nascimento dele. Nem que seja através de uma oração. Aí desafio aí para vocês hoje à noite tomarem a palavra e fazerem uma oração. Certo? O Pablo perguntou: o que vai acontecer após nossa morte? Vamos aguardar o juízo final ou vamos ser ressuscitados logo após a morte? Moisés e Elias apareceram com Jesus. É aquilo que eu falei, a pergunta está fora do tema. Mas dentro do que a gente está falando aqui, né, dentro do que a gente está trazendo a respeito de Jesus, ela se encaixa um pouquinho sim, né? Mesmo porque essa ressurreição ela acontece a exemplo da ressurreição de Jesus, né? A gente vai trabalhar futuramente no canal a questão do que acontece exatamente após a morte. A visão evangélica, a cristã evangélica, entende que aquele que morre em Cristo, ele naquele exato momento, naquele mesmo momento, ele habita com Cristo no paraíso, um lugar de descanso, não um lugar de sono, um lugar de descanso. A gente não sabe como o tempo passa nesse lugar. Não sei se o tempo é o mesmo tempo aqui como 24 horas ou se é alguma coisa diferente. Enfim. E aquele que morre, não morre em Cristo, ele vai para o Hades, que é aguardando o julgamento. E aí, a gente entende que existe o arrebatamento, né? Algumas linhas entendem que sim, outras entendem que não, outros entendem que o julgamento é todo mundo junto. Mas a mais conhecida no meio cristão evangélico é o arrebatamento antes do juízo final. O arrebatamento é para os salvos, onde o corpo que morreu vai se reunir com a alma, né, que está em descanso, para ter o corpo glorificado e ir para o tribunal de Cristo. É um pouquinho complexo, né? Tribunal de Cristo não é para condenação, é para galardão. É aqueles que são salvos. Os que foram condenados. É o juízo final, o trono branco, lá no final do milênio, para quem entende que existe milênio. E aí é um juízo para condenação no inferno. Moisés e Elias apareceram a Jesus porque eles estão em descanso com Cristo e foi uma situação onde isso foi manifesto, né? Agora, saber exatamente como foi isso, aí precisa um pouquinho mais de pesquisa, um pouquinho mais de trabalho. A gente vai fazer isso futuramente no canal, né? Tá na pauta esse tema aí, Pablo. Entrou uma pergunta aqui do Superchat também do Jairo. Cristão pode tomar vinho fora da ceia? É uma pergunta boa, eu acho que tem a ver com o Natal, mesmo porque tem bebida alcoólica, né, no Natal, e na grande parte das ceias aí. Eu posso falar minha posição pessoal, posso falar posição bíblica, vou falar as duas. Posição bíblica, ela não proíbe o álcool. Não proíbe o álcool. Ela proíbe a embriaguez. Ela fala da embriaguez, do problema da embriaguez. E aí a gente trazendo para nossa experiência pessoal e entendendo que uma coisa vai puxando a outra, eu acho complicado você ter livre acesso ao álcool, sabendo que em um determinado ponto aquilo se torna um pecado, que é o ponto que você sai do seu nível de consciência. Se você é uma pessoa que não bebe, né, você abandonou o álcool. Provavelmente com um copo de vinho já você já sai do seu estado normal e já começa a entrar num estado de embriaguez. É só você ver a questão do bafômetro, por exemplo, quanto você tem que ter de porcentagem de álcool no sangue para, né, ser até preso, né? E o álcool, quando a gente pensa no álcool, a gente não consegue relacionar nada positivo ao álcool. A única coisa positiva que a gente consegue ter no álcool é que ele traz uma alegria. Ele traz uma. A pessoa que é tão mais tímida, ela se solta um pouco. A pessoa que está meio desanimada, ela se anima um pouco. Só que é algo artificial, porque passando o efeito do álcool, vem a ressaca, né? E em maior grau, menor grau. De certa forma, você. É, vamos dizer assim, você está nesse nível aqui, você tomou um copo, dois copos de vinho, sei lá. E aí você chega num nível, né, um pouco mais alegre, chega aqui. Quando você passa o efeito do álcool, você não volta para o nível que você estava, você volta para o nível inferior. Né? Aí é o que normalmente começa a entrar o vício no álcool. Você passa algum tempo com aquela efeito da ressaca que é uma sensação pior do que estava antes do álcool. Normalmente as drogas todas elas funcionam assim. E o álcool é uma droga legalizada, é uma droga no sentido de provocar um efeito na nossa mente, no nosso, nossa consciência, um efeito artificial. E fora isso, quando a gente vai associar o álcool, a gente associa o álcool a muita coisa ruim, né? Acidentes, brigas, divórcios, morte e pessoas que perdem a vida por conta do vício no álcool. Então eu, particularmente, eu bebia álcool. Me converti em 2006, em setembro de 2006. Bebia álcool, continuei bebendo álcool por um bom tempo, fui diminuindo bem, bebia uma vez por mês, depois tinha vez que eu nem bebia. Até que 2014 ou 13, 2013, eu cortei completamente o álcool. Então, desde 2013, a única vez que eu bebi álcool de 2013 pra cá foi uma vez que eu comi um bombom de licor sem saber que era de licor. Mas não bebi mais álcool. Por quê? Porque eu entendi que para você ter autoridade para falar sobre um assunto e falar que é possível você ficar sem algum tipo de substância, você tem que ficar sem essa substância em qualquer situação. Uma pessoa que bebe o álcool uma vez por mês ou só em situações especiais, para ela se controla. Para quem é viciado no álcool, o olhar dessa pessoa é que a pessoa não é que ela se controla, é que ela não consegue ficar sem. Então, pelo menos uma vez por mês ela tem que beber um pouquinho porque ela não consegue ficar sem. E quem é viciado no álcool, uma situação em que a pessoa beba, ela já pode voltar à situação do vício que ela estava se livrando. Então, a gente tem muito mais, eu entendo que existe muito mais benefício em cortar o álcool do que manter o álcool mesmo que seja socialmente, enfim, né? Chega desse assunto de álcool, Maria. É, a gente tem que dar todo o panorama para vocês entenderem. Mas vamos lá. Preciso de perguntas aí então. Mas a questão sobre o álcool é essa. E tem a ver com o tema sim, porque nessas festas, Natal e final de ano, envolve álcool, né? Então é importante a gente ter esse entendimento aí. Vou casar em janeiro, dia 12. Casamento, festa, sem álcool. Sei que tem convidados que vão, que costumam beber álcool, mas aí vai ser uma oportunidade deles viverem um momento ali sem a necessidade do álcool, né? Pelo menos comida, mas vão comer bastante. Né? Vamos lá. Que mais? Eu vou me ater às perguntas relacionadas ao tema sobre Jesus, sobre Natal. Já respondemos bastante coisa, né? Mas que Deus dê criatividade a vocês aí nas perguntas. Deixa eu ver aqui. Jesus nasceu dia 2 de fevereiro. Essa eu não sabia. Precisamos pesquisar a respeito disso daí. O que eu falo na oração. Ó, boa, peraí. O que eu falo na oração, o Kaique. O que eu falo na oração de Natal? Quero muito orar pela família toda, mas não sei como. É uma oração simples, cara. Não precisa nem inventar nada. É pedir a palavra um momento e falar, pessoal, posso fazer uma oração para agradecer por essa data? Todo mundo vai falar que beleza, pode fazer. Ainda mais se você não está acostumado a fazer, o pessoal vai ficar até surpreso. E é o um momento onde você vai colocar, consagrar aquele momento a Deus, vai agradecer pela sua família. Fala, Deus, obrigado pela minha família, obrigado por todos estarem aqui reunidos. Queria agradecer ao Senhor nessa data, né, que é uma data que representa o seu nascimento e representa a importância que o Senhor tem para as nossas vidas, o seu sacrifício em nosso favor. O Senhor nos deu a vida eterna através da sua vida, morte e ressurreição. Que o Senhor possa abençoar a nossa família, trazer união, trazer paz. Em nome de Jesus, amém. Acabou. Derrubei o fone aqui. É isso. Não precisa ser nada complexo, não precisa mudar seu tom de voz, não precisa nada. É uma conversa com Jesus ali. Abençoa na família. Se vocês quiserem orar um Pai Nosso depois, que fiquem à vontade. O importante é você ter esse momento aí, eu acho que é importante. Gustavo perguntou: se Jesus nos ensina a orar ao Pai, devemos orar somente ao Pai ou a Jesus também podemos? A gente respondeu essa pergunta no vídeo sobre como Deus responde nossa oração. Jesus é Deus, Espírito Santo é Deus. A oração é só a Deus, ao ser Deus. Só que Deus existe eternamente em três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então você pode conversar com Jesus, que é o seu melhor amigo, você pode conversar com o Espírito Santo, que é seu consolador, e você pode conversar com Deus. Você pode fazer a oração mais formal, orar ao Pai em nome de Jesus, sabendo que o Espírito Santo interpreta nossas orações, né? Mas você pode orar à vontade para Jesus, para o Espírito Santo e para Deus, que você está orando a Deus, de qualquer forma. Bom, sobre Jesus ter nascido dia 25, eu já falei no começo da live, creio que não, chutaram aí, não sei se chutaram ou se tem base histórica aí dia 2 de fevereiro, mas eu não sei, pesquisei a respeito disso. Vamos lá. E quando você termina de orar e outra pessoa puxa uma Ave Maria? Não tem problema nenhum, cara. Só não orar se você não crê, se você não é católico, não crê nessa oração, né? Que a Maria, entende que Maria não tem esse poder intercessório, só você não orar. Eu jogo futebol, o pessoal antes de jogar e depois de jogar ora o Pai Nosso e uma Ave Maria. Eu oro o Pai Nosso e eu faço questão de orar em voz alta, e quando eles vão para a Ave Maria eu fico quieto, ponto, né? É aquilo que eu falei no começo da live, as orações não vão ter efeito, e até aquelas imagens que a sua família tem, que a sua família católica, não vão ter efeito sobre você se você não crer nelas, né? Então isso é importante, não compactuar dessas questões que nós não cremos, teremos na Bíblia que não é o correto, não significa que você tem que sair destruindo tudo. Significa que você tem que entender que não tem problema nenhum para você, sabe que influencia outras pessoas, dependendo do que a pessoa crê, é extremamente prejudicial a ela. Se você tiver a oportunidade de conversar com sabedoria, as pessoas que confiam, né, em status, enfim, colocam sua esperança, né, nessas imagens, se você tiver a oportunidade de conversar com sabedoria, você pode conversar, mas aquilo não vai ter uma influência sobre a sua vida, assim mesmo, assim como a questão da oração. Se Jesus é branco, eu não sei. Jesus era judeu, a gente pode imaginar uma característica do povo judeu em Jesus. É loiro de olho azul, que não era. Vamos lá. Natal é 100% pagão, a Bíblia não diz na data de nascimento do Messias. É aquilo que a gente falou. Natal, ele não é estabelecido pela Bíblia, não é uma data oficial do nascimento de Jesus, mas é a data que o mundo comemora o nascimento de Jesus e é a data que a gente usa para testemunhar a respeito dele, como deveria ser todos os dias do ano. Mas esse é um dia especial para a gente poder testemunhar, onde as pessoas estão mais atentas a ouvir. Eu vou repetir. Sempre que eu entrar a pergunta aqui, eu vou repetir. É bom, a gente vai repetindo as respostas, aí a gente vai gravando, né? Eu sei que não são todos que começam a live e ficam até o final. Sei que entra muita gente no começo, então às vezes eu vou repetir algumas respostas. Às vezes a resposta é muito complexa, eu vou falar para a pessoa ouvir a live depois. Ela fica até meia-noite, salva. E aí você pode ouvir a live ou ouvir o podcast que a gente deixa gravado também, tá? E as perguntas eu vou respondendo. Se entra superchat, eu respondo com prioridade no superchat. E se não, eu vou pegando perguntas aleatórias aqui. Como falei, estamos dando prioridade às perguntas relacionadas ao tema Natal e Nascimento de Jesus. Alguma pergunta que entrou aqui com a minha visão em relação ao Natal e outras religiões, eu falei sobre isso. Meu pastor fala que não comemora o Natal, mas comemora o Hanukkah. Não sei ler, cara, essa palavra aí. O Hanukkah. Eu tenho um episódio de Friends que o Roy, ele comemora o Hanukkah, que é festa judaica, né? Mas tudo bem. Vai de cada um entender o propósito, né, com qual ele comemora essa data e de que forma ele pode influenciar pessoas a conhecer Jesus Cristo através dessa data. Você pode ligar o ar-condicionado, por favor? Tá quente aqui. Chegou minha assistente para me auxiliar nas respostas. Mas não tá entrando muita pergunta do Superchat. Lembrando que pergunta do Superchat, a gente dá prioridade e ela ajuda o canal, né? Entra como contribuição pro canal. Isso é bom pra gente. O YouTube, ele colocou essa ferramenta aí que ajuda a gente nas lives. E é uma forma do canal receber recursos através do YouTube. 70% do valor da contribuição no Superchat entra pro canal. Vamos lá. Natal pra mim é um dos principais dias por conta do significado. Pra você, o que mais chama atenção no Natal? Para mim, o mais importante do Natal, que é, para mim, As lembranças que eu tenho do Natal é reunião familiar. Então o Natal, ele tem muito essa representação de contato com a família. Então às vezes tem familiares que você não viu o ano inteiro e você vê eles no Natal. Então para mim o Natal ele representa uma questão familiar mesmo, né? Entendo que é uma data para a gente usar para testemunhar a respeito de Jesus e a gente sempre faz isso, né? No começo eu tive que assim, no começo foi o desafio, né? Falar de Jesus no Natal para as pessoas que não estavam acostumadas a ter ninguém falando de Jesus ali. Mas isso foi uma vez que eu fiz. Depois nas outras já sempre pediram para fazer uma oração antes de comerem. E eu achei isso muito bom, né? Então até às vezes eu fico quieto na minha ali, aí vai comer, e às vezes faz uma oração. Aí a gente faz uma oração. E hoje o Natal tem um significado. Olha o Júnior falando: Natal, festa pagã. Vocês são engraçados, cara. Eu vou falar de novo disso aí, só esperar responder essa pergunta aqui. Então, o Natal tem a lembrança que eu tenho do Natal é esse momento familiar. E depois de conhecer Jesus Cristo, se tornou um momento mais especial, porque representa, de certa forma, o nascimento de Cristo, né? Que ele nasceu em uma data, ele nasceu. E aí a gente aproveita para falar um pouco a respeito de Jesus e as pessoas terem consciência, né, da data que elas estão comemorando. Vou falar de novo dessa questão aí do Natal ser data pagã e tudo mais. O Benjamin falando, Natal é pagão, árvore de Natal é pagã, tudo é pagão. Gente, enquanto vocês tiverem essa postura de entender o Natal como uma festa pagã, de entender a árvore de Natal como algo demoníaco, vocês não vão evangelizar ninguém. O princípio do evangelho é trazer pessoas a Cristo. Demonizar o Natal não vai trazer ninguém para Cristo. Não existe fruto nessa atitude, nessa postura. Nós entendemos que um monte de datas são pagãs, porque são datas culturais. Nós vivemos numa cultura pagã. Um monte de datas comemorativas serão pagãs. Agora, porque a data é pagã, você não faz nada, você se tranca no seu quarto aquele dia. Então, se tem um feriado, por exemplo, sei lá, Nossa Senhora, alguma coisa assim, você não trabalha esse dia? Quer dizer, você vai trabalhar esse dia na sua empresa que não está funcionando? Não, é utilizar essas datas que o mundo estabeleceu para pregar o evangelho. Tem que ter sabedoria nesse sentido. Se ficar colocando, demonizando essas datas, a gente não vai evangelizar ninguém. Usa essa data que as pessoas se reúnem para anunciar Cristo. Ponto, acabou. Vai ficar falando que a bola de Natal representa não sei o quê, que a árvore de Natal tem demônio na árvore de Natal, que o Natal. Meu, isso aí é coisa de alienado. E mostra muito mais uma religiosidade do que um entendimento de que é o momento para a gente anunciar Jesus Cristo, ponto. Né? A gente tem que parar com essas coisinhas aí, isso aí. Se a gente tem essa postura de se relacionar com datas, a gente não vai fazer mais nada, não vai pregar mais nada e não vai testemunhar a respeito de Jesus. Aproveita essa data para falar de Jesus. Para de falar que tem demônio nas árvores de Natal. Tem uma árvore de Natal em casa, não tem demônio nenhum lá. Enfim, minha gata até tirou a bolinha da árvore de Natal lá. Postei no meu Instagram lá. Ela arrancou a bolinha. Enfim, esse tipo de coisa não leva a nada e aí a gente fica preso nessa religiosidade aí e não produz nada pro reino. Então isso aí é algo que a gente tem que fugir dessas coisas, né? Isso aí são coisas que até Paulo fala, né? Quando são controvérsias que não levam a nada, não edifica ninguém e só afasta as pessoas de Cristo. Essa é a minha posição. Se alguém perguntar de novo, eu vou falar para assistir a live novamente ou ouvir o podcast. Certo? Minha gata é pagã. Ai, gente. É importante a gente saber e conversar sobre isso. No começo eu tinha um monte de receio sobre esses tipos de coisa também. Porque você se converte, você começa a perceber que todos os filmes são pagãos, não fala de Jesus, ninguém. Sabe? E a gente fica paranoico nesse sentido. Mas aí quando a gente vai conhecendo, entendendo o propósito que Deus tem, Jesus não nos tirou do mundo, mas nos protege no mundo. A gente tem que ser testemunho de Cristo, não compactuar com algumas coisas, perguntar: "Ah, pode comemorar o Natal?" Eu falei: "O que é comemorar o Natal? O que é comemorar o Natal? Como que você comemora o Natal? Você vai participar do Natal, da data, você vai se reunir com seus familiares e vai testemunhar de Jesus, a respeito de Jesus, né? Qual que seria a postura coerente de uma pessoa que crê que o Natal é uma data pagã? A árvore de Natal é do demônio, por exemplo. Qual que seria a postura? Chegou o Natal, ela não vê a família dela, ela se isola. Tá, como que a família dela vai se converter? Fala pra mim. Ó, Fulano de tal tá no quarto, aí não concorda com o Natal. O que que a família vai pensar dele? Ó, acho que ele é cristão, acho que, nossa, acho que ele tá testemunhando a respeito de Jesus Cristo. Não, vão achar que a pessoa é fanática e vão ter uma aversão ao evangelho, como acontece muitas vezes. O que que adianta isso? Agora, pare e pense, você acha que está agradando a Deus nesse sentido? Né? Porque está seguindo uma tradição, deixando de seguir uma tradição. Na verdade, assim, se torna uma tradição religiosa você evitar coisas por colocar demônio e, enfim, esse monte de coisa. Mas não quero falar mais sobre isso. Vamos para outro assunto. Outro assunto dentro do tema, tá? Minha pastora pensa igual a você, parabéns. Glória a Deus por isso. Espero que muitos pensem assim e os que não pensavam possam refletir a respeito disso. É lógico, uma opinião pessoal. Se você quiser, se você entende dessa forma, eu respeito a sua opinião. Eu só entendo que discordo dela, né? Plenamente. E entendo que existe uma maneira muito mais significativa de aproveitar o Natal. Qual a sua opinião? Gustavo perguntou. Qual a sua opinião sobre. Vamos lá, peraí. Sobre a deturpação do real significado do Natal. Qual a questão capitalista dos presentes, afim, seria uma estratégia de Satanás? Bom, sobre a deturpação já falei, né, que as pessoas, elas, o mundo criou, né, é uma data que não tem respaldo bíblico. Entendo que Jesus nasceu numa data específica, a gente não sabe a data, ela é comemorada dia 25 pelo mundo. Cristão entende que não precisa ser necessariamente dia 25. O mundo deturpa essa data, com certeza. Ela se torna uma data capitalista, com certeza também. Mas a nossa postura tem que ser de aproveitar esse momento e entender que é uma oportunidade de trazer uma conscientização. A parte capitalista, com certeza, o mundo aproveita datas específicas para vender, né? A gente vê, hoje em dia tem até Black Friday, que é um momento que o mundo aproveita para consumo, é comércio, né? O mundo capitalista, ele se mantém por compra e venda de produtos. E o Natal é uma data onde já é tradicional que as pessoas compram muito e gastam muito, e a gente tem que ter sabedoria nesse momento também. Não é porque aí que eu falei, a pessoa que considera o Natal como uma data que não deve nem passar perto, ela não vai comprar presente para ninguém. Não sei, de repente você pode ter essa postura e isso funcionar para você, ou não, ou você pode comprar algum presente para alguns familiares e entender e mostrar quanto eles são importantes para você também através de presentes nessa data. Eu não vejo muito problema nesse sentido, né? É óbvio que não é uma data para você sair gastando sem ter, né? Eu creio que é sempre bom, óbvio, orar a Deus e pedir direção para Deus daquilo que você pode investir em presentes e entender que não é porque tem a data que você é obrigado a dar presentes mesmo sem condições. Existem formas de você mostrar quanto uma pessoa é importante para você no Natal sem necessariamente ter que dar o presente, tá? Vamos lá. Gustavo perguntou: se você encontrasse Jesus na sua frente e tivesse certeza que era ele, o que você faria? É difícil responder sua pergunta porque eu vivo como Jesus e sei, né? Como não? Eu sei que Jesus habita em mim. Então, eu imagino que eu já tenho um relacionamento com ele e é difícil falar o que mudaria se eu visse Jesus na minha frente. É claro que uma manifestação visível seria uma experiência indescritível, então não dá nem para falar qual seria a reação, né? A gente vê Paulo viu coisas, né, e ouviu coisas indizíveis, coisas que ele testemunhou a respeito de Cristo, né, que ele foi chamado por Cristo e ele teve esse encontro pessoal com Cristo, que foi algo fantástico na vida dele. Eu não tive essa oportunidade de ver Jesus Cristo manifesto, mas eu creio na habitação do Espírito Santo, né, e na habitação de Jesus dentro de mim, então já é um relacionamento bem próximo, né. Inclusive, é um relacionamento diário, constante. Então, isso já é, para mim, já é extremamente satisfatório. Agora, ver Jesus aí, assim, uma experiência pessoal, não dá nem para dizer o que que seria, como seria, o que eu falaria também. Acho que só ia cair aos pés dele e pronto, não ia falar nada, não tem nem o que falar, né? Jesus é bom demais. Posso dar bom dia ao Espírito Santo? Pode. Pode dar bom dia para o Espírito Santo, bom dia para Jesus, para Deus. O nosso relacionamento com eles é. Com eles, eu falo eles no sentido da trindade. Com Deus é um único ser, habita em três pessoas distintas, mas é um relacionamento de liberdade, né? Não é um relacionamento quadrado cheio de regras ensinadas por homens. Que ano Jesus nasceu? Entre 6 e 4 antes de Cristo. Esdras, posso orar em pensamento? Claro. Orar sem cessar é orar em pensamento, né? A forma como a gente ora o tempo todo. E, lógico, vamos ter orações verbalizadas constantemente também. Hoje o pessoal está econômico aí no superchat. Vocês gastaram muito com o presente de Natal, né? Tudo bem. Não tem problema. Eu vou respondendo as perguntas daqui, ó. Você ainda é do Bola de Neve? Sim. 6 anos já. Dificilmente eu deixarei... Irei para outro ministério. Dificilmente. Só se Deus direcionar em algum momento específico, mas... Dificilmente. O que mais? Tô pobre, desculpa. Fala um pouco sobre a Trindade. Tem um vídeo sobre a Trindade no canal. Não sei se você já assistiu. Assiste lá. É um vídeo que a gente explica bem assim essa questão da Trindade. E o vídeo sobre Jesus Cristo. Se Jesus Cristo deixou de ser Deus, a gente fala um pouquinho também lá. O Instagram é o Vai na Bíblia e tem o meu pessoal que é Ezra Savioli. Você acha que é falta de respeito ou inadequado se referir a Deus com o pronome você? Boa pergunta. Eu entendo que isso é de pessoa para pessoa. Vai da sua intimidade com ele. Porque o você, ele não é algo... Normalmente, quando você chama uma pessoa de senhor, você está demonstrando um respeito. Mas o que acontece? Na maioria dos casos, assim, a pessoa fala, não me chame de senhor, chame de você. Ou pelo nome. Né? Que é um tratamento mais informal, típico de quem tem uma amizade. Então, se você entende que você tem essa liberdade com Jesus, de ser mais informal com ele... Não tem problema nenhum, porque a reverência a Deus não está nas suas atitudes, né? no seu falar, está no seu coração, como você entende ele como sendo seu amigo sem deixar de ser o seu senhor, obviamente. Então eu não vejo problema quando a gente tem esse entendimento. Agora, chamar de você, se a palavra você significa, para você, significa algo desrespeitoso, eu não aconselho você a usar, né? Agora, se você entende que existe essa liberdade, eu não vejo problema, não. É pecado mulher usar calça? Não sei o que tem a ver com o Natal e com o nascimento de Jesus. Eu não vejo problema nenhum em usar calça. Algumas igrejas têm usos e costumes e entendem que mulheres devem usar saias. Eu entendo que se você está nessa igreja, entende que Deus te chamou para essa igreja e ela tem essa direção, é algo que você deve seguir. Agora, se você entende que não é necessário, não está, não frequenta essa igreja, frequenta alguma outra igreja, não vejo problema nenhum. É uma questão muito mais cultural, né? Dependendo da roupa que a pessoa usa, a calça acaba sendo até mais discreta do que uma saia. Enfim. Data da crucificação. Não sei te dizer. Por que você mudou o estilo dos vídeos? Ah, boa pergunta aqui. Não tem a ver com o Natal, tudo, mas é bom pra gente falar um pouquinho do canal. 10 minutos pra 1 minuto. Na verdade, não é que a gente mudou. A gente acrescentou um quadro. É que faz tempo que a gente não posta vídeo do outro quadro mais longo. Mas tem um roteiro em andamento. E a gente decidiu fazer esses vídeos curtos pra ter conteúdo semanal, pra que vocês possam compartilhar e responder dúvidas pontuais. Porque tem alguns assuntos que não ia render um vídeo longo. Então a gente não ia fazer sobre esse assunto. Então o que a gente decidiu fazer? Pegar alguns pontos específicos de respostas curtas e fazer esses vídeos pontuais para você poder compartilhar de maneira mais rápida. Tem funcionado bem, né? A gente percebe que a métrica que o YouTube dá de pessoas que assistem o vídeo todo é muito maior do que os outros vídeos. Chega a 85%, 90% de retenção de público. Os outros era 50%, 55%, que é ótimo, mas não se compara aos vídeos curtos. Então a gente vai manter os vídeos curtos, vamos manter, obviamente, os vídeos longos e os vídeos de comentário bíblico, esses três quadros. A gente não sabe ainda quando vai vir os vídeos de 10 minutos, por causa da questão agora, vou casar mês que vem, tá tudo muito corrido, então a gente tá dando preferência nesses vídeos curtos para manter aí alguns vídeos nessas semanas. Mas o ano que vem a gente vai voltar sim, com certeza. O Arlon, Arton perguntou, Deus colocou Maria em risco com sua gravidez? de forma alguma. É, risco no sentido dela poder perder a vida? Não, porque Deus estaria protegendo, né? É, estar em risco é uma questão relativa, porque se nós estamos sob o cuidado de Deus, não existe estar em risco, né? Deus vai nos proteger em qualquer forma, né? Por mais que a gente possa se achar seguro, se a gente não estiver com Deus, a gente não está, né? E por mais que a gente possa se achar em risco, se estivermos com Deus, não estamos em risco, né? Mais 5 minutos. Qual o verdadeiro nome do Salvador? Eu comentei sobre isso na live. Se você puder assistir de novo a live aí. Qual? Passou uma? É, pessoas darem crédito a Maria, mãe de Jesus, do que o próprio Jesus. O que você acha, né, das pessoas darem mais crédito a Maria do que a Jesus? É uma distorção bíblica, né? A importância bíblica de Jesus é absurdamente superior à importância bíblica de Maria. Maria tem uma importância bíblica, com certeza. Ela é a mãe de Jesus. Ela tem muita importância. Mas comparada a Jesus, não dá para comparar de forma alguma. Maria não é divina. Maria é humana. Jesus é divino. Jesus morreu por nós e ressuscitou dentre os mortos. Jesus é Deus. Então não dá para comparar uma coisa com a outra, né? A gente entende que a doutrina católica, ela dá uma ênfase em Maria, mas é com base na tradição e não com base bíblica, né? Então, esse é o posicionamento de quem segue a Bíblia. Quem é católico segue a tradição católica, que não segue a Bíblia como absoluta palavra de Deus, tem a interpretação própria, e aí dá essa ênfase a Maria, mas não é uma ênfase que a Bíblia dá. Por que Maria foi escolhida para gerar Jesus em seu ventre? Aí que tá. Porque Deus escolheu, né? Deus tinha que escolher alguém para Jesus nascer, e Maria era alguém temente a Deus, alguém obediente a Deus. Maria era extremamente abençoada, e abençoada pela sua fidelidade, né, a Deus. Então Deus escolheu alguém muito especial, sim. Assim como José. José era muito especial. A gente vê nas atitudes de José como ele era especial. A obediência que José tinha, nos sonhos que ele ouvia, como ele tratou bem Maria, como ele fugiu com Jesus, protegeu Jesus. Então foram um pai e uma mãe escolhidos por Jesus, por Deus, assim, de maneira muito especial. Tem mais uma? Jesus é Deus, mas morreu? Assiste o vídeo do nosso canal, Jesus deixou de ser Deus. A gente responde ali tudo. Tudo que você precisa saber sobre esse assunto está lá. Tem versículo, enfim. Como ser humano, Jesus morreu, sim. Como Deus, jamais. Deus não pode morrer. Não é estranho as pessoas se referirem a um tal de espírito natalino? Quando fala espírito, ela não está falando de um espírito, um ser. Está falando de um espírito no sentido de... igual espírito esportivo, né? Quando você ouve alguém falando, não tem espírito esportivo. Você não está pensando no espírito com roupa de treino. Não, você está pensando no significado, no sentido daquilo. Eu acho que espírito natalino é no sentido dessa questão de ser altruísta, né? De ajudar as pessoas, enfim. A Joy. Demorou para aparecer, hein, Joy? Esdras, como entender alma e espírito? Na verdade, assim, tem pessoas que entendem que alma e espírito são uma coisa só. Tem uma visão que é dicotômica, né? Nós somos corpo, alma e espírito. E tem alguns que entendem que é corpo, alma e espírito. Eu sou dos que entendem que é corpo, alma e espírito. Que nós somos um espírito que possui uma alma e que habita num corpo. Tá? E quando nós aceitamos, entregamos nossa vida a Jesus Cristo, nosso espírito vivifica. E através dele nós nos comunicamos com Deus. E a nossa alma tem nosso intelecto, emoções e vontades. Que estão totalmente relacionadas com as necessidades do nosso corpo. O Vitor só contribuiu no Superchat, não fez pergunta, mas eu agradeço a contribuição. Falei, hoje estamos fracos no Superchat. O pessoal não está investido, não está em vez de contribuindo no canal hoje, não está no espírito natalino. Como contribuir com o canal? No Superchat, fazendo perguntas no Superchat. E no nosso site a gente tem um link lá, vai na biblia.com/contribuir. Você pode contribuir pelo PagSeguro, fazer uma assinatura mensal, sei lá, R$5 por mês, R$1 por mês. Ou no Patreon, que aí é em dólar. Ou contribuição esporádica de qualquer valor. Isso ajuda a gente nos projetos, em um monte de coisa que a gente tem que investir no canal, para o canal crescer, né? A gente poder dedicar mais tempo ao canal, ter mais qualidade na produção dos vídeos, adquirir equipamentos. Esses dias aí a gente adquiriu um MacBook melhor para fazer edição. Já assim, melhorou 50% o tempo que eu gasto para fazer a edição dos vídeos. Então isso ajuda a gente a ser mais ágil também na produção de conteúdo. Enfim, contribuição ajuda porque a gente tem custos e isso todo mundo sabe, né? Vamos lá. Como era antes de Deus criar o tempo, espaço e matéria, se não existia nada? Eu tenho essa curiosidade também para saber como que era. A nossa mente não consegue alcançar essa realidade. Nossa mente não consegue pensar em nada sem existir tempo, porque a gente é ser temporal, então tá fora do nosso alcance. Entrou mais uma pergunta aqui? Não, entrou uma contribuição da Etienne. Obrigado. Tem nada a ver com o Natal, mas queria perguntar quem é a prostituta do Apocalipse. Aqui é preciso decifrar. Aquele que tem sabedoria calcula o número da besta, pois o número representa um número. Eu já tentei decifrar isso aí, viu? Mas não consegui não, ainda. É difícil, né? Tem que ser. Apocalipse é um livro muito gostoso de você estudar, só que ele tem várias vertentes, né? Então é importante a gente conhecer, buscar, entender o que ele faz mais sentido na sua visão cosmológica, né? Visão de mundo. E alguns pontos a gente vai só ter a informação bíblica ali, mas a gente não vai conseguir desvendar. A gente vai perceber quando acontecer. Aí vai fazer todo sentido. Apocalipse parece que tem um monte de ponta solta, mas quando as coisas acontecerem, tudo vai se encaixar. A gente fala, poxa, como que estava aqui na minha cara e eu não vi? Alguns ficam tentando adivinhar, né? Mas a maioria não consegue adivinhar. Bom, a gente chegou aí, uma hora de live. Daqui a pouco tem comida lá em casa. Família está reunida. Tenho que embrulhar uns presentes ainda. Natal é festa pagã? Respondemos essa pergunta umas 20 vezes na live. Se você quiser assistir a live de novo, a gente comentou sobre esse assunto. Vou responder a última pergunta aí que entrou no superchat. E a gente encerra. E aí, Feliz Natal para todo mundo. Deus abençoe. E aí, a gente se vê na próxima live. Mas vamos lá. Como não quebrar propósitos? Se quebrado, como alcançar perdão? Bom, para não quebrar propósitos, não faça propósitos muito absurdos. Faça propósitos alcançáveis. Mais vale um propósito cumprido do que um propósito impossível de se cumprir. Deus se agrada muito mais daquele pequenininho que você cumpre do que aquele grande que você não faz, não consegue fazer. E se você fez um propósito e não cumpriu, se arrependa, peça perdão a Deus. Se tiver dentro da sua capacidade de cumprir, cumpra. Se já fugiu, já não dá, não tem como. Enfim. Se acerte com Deus e busque não fazer propósitos impensados novamente. Certo? É isso aí. Agradeço a participação de todos nessa live aí especial de Natal. Falamos bastante sobre o significado do Natal, sobre Jesus, sobre outros assuntos também. Agradeço a participação de todos, todo mundo que contribuiu no Superchat. Isso ajuda muito a gente, tá? E que mais? Conteúdo top, valeu. A gente agradece. E é isso, galera. Valeu pela participação aí. Deus abençoe a todos. Aproveitem, lembrem-se do desafio, tá? Testemunhar de Cristo nesse Natal é um desafio. Seja com uma oração, comentando um pouquinho. Não vai ser muito chato, não. Não vai querer causar no Natal. Mas tome a palavra ali antes da refeição. Faça uma oração simples. Agradece Jesus pelo nascimento dele, pela vida, pela morte em nosso favor, pela salvação. Enfim, faz o seu papel ali. Que eu creio que isso vai dar frutos no futuro. Você vai ver que no próximo Natal, antes de comer, vão falar assim: ô, faz uma oração aí pra gente. Você vai ver. Beleza? É isso aí. Deus abençoe. Até a próxima. Valeu.